Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes aqui da rádio. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Esse é o programa da rádio da empresa Causa Operária, em parceria com a Rádio Cultura AM de Curitiba, a mais livre de todas, né? E ao contrário do que o Vasco fala em toda abertura de programa, não está sendo com ele o programa. O Vasco está aí numa volta aí de uma grande cobertura internacional. Ele vai reassumir o programa. Não sei, né, gente, se a gente vai deixar, mas tudo bem. Depende aí dos ouvintes também. A gente faz depois uma enquete. Volta Vasco, fica a Natália, como vai fazer, né? Bom, hoje eu tenho aqui comigo o Marcelo Batarsi, que é do Mato Grosso do Sul, um militante nosso. E hoje vai estar presente como pré-candidato a deputado federal pelo Partido da Causa Operária, Diogo Tadal. Nosso companheiro também da imprensa Causa Operária. E nós vamos entrevistá-lo, né, para que você conheça aí um pouco, né? Todo mundo fala, mas o PCO não elege, mas o PCO... Então, hoje você vai tirar um pouco dessas dúvidas sobre eleições e a visão do Partido da Causa Operária. Primeiro, eu vou deixar meus companheiros darem aí os seus boa tardes também. Diga, Marcelo.
Boa tarde, Natália. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, audiência da Rádio Cultura M930, a mais livre do Brasil. Boa tarde aos ouvintes também da Causa Operária. Não é mais a COA-TV por enquanto, né? Mas tem aí os canais de transmissão do PCO, uma vez que o Alexandre de Moraes derrubou a COA-TV. É um prazer estar aqui com vocês e vamos aí fazer esse bate-papo com o nosso pré-candidato aí, o Diogo Furtado. Um abraço a todos.
Tá certo, tudo certo, Marcelo, tudo certo, Natália, audiência da Rádio Cultura, muito boa tarde a todos também. Hoje, além de militante, eu vou fazer esse papel aí, né, como candidato do PCO, né, deputado federal. Negócio o pessoal mandar no chat as dúvidas, né? Todas aquelas lebres que a gente tem, né? As eleições funcionam, né? Serve para alguma coisa as eleições? Enfim, todas as dúvidas aí a gente vai responder.
Exatamente. E vamos lá, Diogo. Diogo e todos os ouvintes, eu esqueci de dizer, esse programa, ele está aí na Rádio Cultura, 930 AM, e ele também está nas redes sociais da Rádio Cultura e nas redes sociais do Partido Causa Operária, né, da imprensa Causa Operária, que estamos utilizando, agora já é o terceiro canal, né, que nós estamos, porque dois já foram derrubados, mas nós fizemos um terceiro, é o canal Causa Operária, canal reserva. Você coloca aí no YouTube e ele consegue localizar. Se você não conseguir localizar, você vai no causaoperaria.org.br e tem lá uma matéria com uma lista, logo de cara, assim, ó, com uma lista de todos os canais parceiros e todos os canais que você pode assistir, não só no YouTube, também em outras plataformas, o programa, depois assistir depois, compartilhar, se inscrever nos canais aí, a imprensa Causa Operária não vai calar mediante a nenhuma censura ou ditadura. Certo? Vamos lá, Diogo. Foi bom você começar nessa toada, né? A gente quer. A gente, do PCO, a gente é muito perguntado, poxa, mas o PCO não elege, o PCO, o que que acontece? Por que que não elege, né? As pessoas perguntam e são questões assim bem fáceis de resolver, e que ao responder essas questões, a gente já vê aí também o traço da política nacional, o quanto ela é, na verdade, injusta, né? Essas leis aí de 3 meses de campanha. Essas leis são normas e regras que, na verdade, empobrecem aí o nosso período eleitoral, né? Vamos falar um pouquinho disso também. E também o Marcelo vai trazer notícias de Dourados, gente, porque a imprensa Causa Operária é a única que está cobrindo realmente aí todo o conflito lá em Dourados, o massacre. Continua a perseguição dos índios Guaranis Kaiowás do Mato Grosso do Sul, uma população extremamente carente de tudo, casa, comida, saneamento básico, saúde, educação, tudo. Eles continuam sendo perseguidos pela polícia militar e pistoleiros dos latifundiários. Então, é bom a gente saber e dar visão, muita visão a isso. Começando pelo nosso companheiro Diogo Furtado, vou pedir para o companheiro Marcelo também me ajudar aí nessas questões e a gente levar um papo, na verdade, aqui com o Diogo. Diogo, eu queria que você, de início, falasse um pouco aí da sua história, né, na militância, e também o que você achou, né, do PCO ter sido bloqueado, essa história bem em ano eleitoral, como isso afeta aí a candidatura nosso tempo, né, de divulgação. Se você puder dar uma palavra sobre isso para começar, e aí a gente vai vendo aqui o pessoal participando também no chat.
Certo. Bom, minha trajetória no partido, né, ou na política, enfim. Minha trajetória no partido, né? Antes do partido, eu estava no movimento estudantil, né, da universidade. Eu sou formado em arquitetura, aqui pela federal do Paraná, de Curitiba. E foi nessa faculdade que eu comecei a militar, né? Comecei a estudar, enfim, entrar realmente para a esquerda. Lá para o final da faculdade eu fui conhecer o PCO, né, depois de buscar bastante, e foi justo nessa campanha da luta contra o golpe, né, depois de terem derrubado a Dilma, né, depois de toda aquela crise, enfim, a gente passou por muita crise, né, desde aquelas questões da jornada de junho, né, que foi articulando o golpe, uma revolução colorida, né, que chamam, né, e teve também a crise, né, das eleições, né, da Dilma, do segundo mandato da Dilma, e aí só foi vindo crise atrás de crise, né, daí chegou a derrubada da Dilma, o golpe de Estado mesmo. Tiveram aquelas questões da luta contra a PEC 55, né? Eu participei também, a gente ocupou aqui a UTFPR, aqui no centro, foi a primeira vez que foi ocupada, e aí mais, um pouco mais, lá em 2018 só que fui conhecer, 2017 fui conhecer o PCO, né? Pela Causa Operária TV, né? Que agora foi derrubado, e em questão de pouco tempo, né, conheci o companheiro Rui, né, pelas análises políticas da semana. É coisa que eu recomendo para quem está ouvindo e não conhece, né, todos os sábados, né, o companheiro Rui Costa Pimenta faz uma análise política, a meu ver, a melhor do país. E foi muito rápido, né, o desenvolvimento. Aí eu acabei me filiando pelo site, me ligaram em seguida e eu já entrei para a militância. E é isso, né. Aí tiveram várias lutas, né? Enfim, não quero também falar de todas, mas naquela época era a questão da liberdade do Lula, né? Que foi preso justamente para não concorrer às eleições, e aí ganhou o Bolsonaro. E foi justo nessa época que eu comecei a militar, né? Na luta pelo fora Bolsonaro, né? Pela liberdade do Lula, fora Bolsonaro. E aí veio pandemia, veio, enfim, privatizações, e estamos aqui hoje ainda na luta pelo fora Bolsonaro. Finalmente Lula está livre, né, e a campanha agora é Lula presidente, né?
Ô Diogo, só para entender um pouco melhor, você então se aproximou do PCO na campanha Você falou 2017, acho que então a Dilma já tinha caído, né?
Já tinha
acontecido o golpe. Então foi já era, o Lula não estava preso ainda.
O Lula estava preso já.
Estava preso já. Sim. Então foi na campanha pela liberdade do Lula ou contra o golpe.
As duas foi nessa etapa da luta contra o golpe, né, que eu conheci, né? Mas para mim foi justo nessa parte da etapa da prisão do Lula, né? Que daí o Lula foi preso. Aqui em Curitiba mesmo foi feita a vigília Lula Livre, né, que aqueceu muito a cidade, né? Ao mesmo tempo que falavam que Curitiba é a República de Curitiba, né? Uma coisa super fascista, direitista. Ao mesmo tempo que falavam isso, o que estava acontecendo era o contrário, porque como estava tendo a vigília aqui, Curitiba ficou vermelha, né? Então, ficavam falando da República de Curitiba e, ao meu ver, ela estava se tornando a Curitiba vermelha, né? E aí, indo para a vigília, eu comecei a conhecer mais a esquerda, até porque a faculdade, o movimento estudantil, não dá base nenhuma, né, para a questão política, de movimento mesmo.
O PCO era bem ativo na vigília?
Era bem ativo. Eu mesmo não conhecia pessoalmente os companheiros do PCO, mas foi ali que eu me entendi como militante, né? E aí eu fui conhecendo mais pessoas, e daí eu conheci a Causa Operária TV, e aí estamos nós.
Então você já está acostumado com uma política de vanguarda, né? Porque naquela época, embora tinha algumas pessoas, obviamente, né, contrárias à prisão do Lula, mas as lideranças de esquerda nem todas estavam prevendo isso e não conseguiam ver o sentido até hoje, né, de tudo isso. E o PCO, nesse aspecto, hoje a gente consegue ver como o PCO e as análises do Rui já eram bastante assim, já estavam prevendo a frente, já estavam à frente, né, vendo coisas que depois foram acontecendo. Então, acho que, bom, você estava em Curitiba. Nessa época eu ainda era também simpatizante do PCO, mas já acompanhava o Rui mais ou menos de 2014, 15, as análises. Mas, fora de Curitiba, talvez a percepção de tudo isso é um pouco diferente, né, da questão da vigília e do posicionamento da esquerda contra a prisão do Lula. Mas o fato é que me parece que, como está acontecendo agora, né, e eu acho que depois a gente vai entrando nesse assunto com a questão do STF, me parece que o PCO sempre está nessa posição de vanguarda, né, de estar percebendo à frente de todo movimento político, né, progressista, de esquerda, quais são as questões chaves, né, e já está no embate à frente. Então você acostumou desde cedo com isso, né, desde aquela época.
Então foi isso que me cativou, né, que eu não tinha entrado em nenhuma organização mesmo antes, até porque eu sou totalmente contra essas posições eleitoreiras, né? Eu odeio, né, profundamente essas questões eleitoreiras, e até por isso que foi difícil me aproximar de partidos, né? Mas o PCO me provou que é possível existir um partido que não seja totalmente ajoelhado, né, ao sistema eleitoral, essa questão eleitoreira, carreirista, né, individualista, né, que busca crescimento individual dos membros, né, e não uma luta coletiva, uma luta séria, enfim. Lógico que fica crítica aos partidos aí, mas, na verdade, é para que os partidos busquem caminhos de luta verdadeira, né, e não busquem se iludir, né, do sistema eleitoral. O que dá o gancho já para a pergunta que a Natália fez, né?
Sim, Sim. Inclusive, tem aqui no chat, ó. Gostaria de saber qual será a luta do PCO no parlamento por meio da eleição de deputados desse partido, companheiro Tony. Então, já tem também meio que a ver aí como que é, né? Como que o partido vê as eleições. E é isso. Continua aí, que você estava no...
na raiva do sistema eleitoral, né? O sistema eleitoral, ele é totalmente truncado, né? Ele é como um jogo de futebol ou uma competição de luta em que o juiz está comprado, né? Então não adianta, né? Não adianta você fazer o que você quiser, não adianta. Então existem algumas maneiras que a esquerda se utilizou para conseguir ganhar cadeiras, né, nas instituições, no Congresso, até na presidência da República, né, igual o caso do Lula e da Dilma, que foi se sujeitar ao sistema eleitoral, né, chancelado aí pelo TSE, pelos tribunais regionais, enfim. O PT consegue porque ele tem nas mãos, né, o maior sindicato da América Latina, que é a CUT, né? Ou seja, ele tem nas mãos, né, uma fonte de financiamento dos seus candidatos, uma fonte de mobilização, né, muito grande. Além de ser também o partido fundador dos demais partidos da esquerda, né? Não todos os partidos, né, porque tem o PCdoB, etc., PCB, mas, enfim, o PT foi aquela semente, né, que é semente política ali de mobilização, ou fruto da mobilização da luta contra a ditadura, né? Então é um partido grande, né, acho que é o maior partido da América Latina, e é por isso que ele conseguiu, né? Mas ele teve que sujeitar todas as manobras eleitorais, né? Inclusive é por isso que o PT se vê tão fraco, né, porque ele se sujeitou tanto às manobras eleitorais que perdeu o caráter de mobilização, né? Então, que nem a Dilma foi derrubada, a mobilização foi fraquíssima por parte do partido, dela mesma, né? O companheiro Lula foi preso, a mobilização também foi fraca, apesar de ter a vigília, né? Eles não fizeram manifestações nacionais, enfim.
Diogo.
Enfim.
Bom, eu vou ter que chamar o intervalo agora rapidinho e você vai guardar todo esse amor aí pela política da esquerda normal, só que não, para depois do intervalo. A gente já volta.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.